É com enorme prazer que aqui no 16 Válvulas Autosport voltamos a receber a visita de um visitante, podemos dizer, tão ilustre como o Pedro Melbrenner. Ele está preparadíssimo para fazer a sua viagem até ao continente americano, ou sul-americano para ser mais exato, para fazer mais um Dakar, no caso Dakar 2019. Convidámo-lo e ele hoje está aqui presente para nos falar de tudo aquilo que se puder falar, precisamente antes desta mítica prova. Por isso, Pedro, antes de mais, dar-lhe as boas-vindas, dizer que é um prazer, tal como tínhamos feito há um ano atrás, de assinalarmos mais uma presença no Dakar. A minha primeira questão, e não tem a ver com Dakar, mas tem a ver com a preparação que foi fazer a fronteira. A minha primeira questão vai mesmo por aí. Pedro, como é que correram as coisas em fronteira onde nos encontramos, mas estava de tal maneira concentrado que nem conversámos? Pergunto-lhe como é que correu, juntamente com o seu irmão e com o Miguel, como é que foi fazer as 24 horas de fronteira? Bem-vindo. Um abraço.
Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo no 16 Válvulas, contigo, Gonçalo, e boa noite para todos os ouvintes e seguidores do Autosport. Olha, as 24 horas de fronteira foram quase 24, foram 23 e 10 minutos, foi ótimo. Foi pena não terminarmos a prova, porque íamos num ótimo 11º posto da geral, e fartei-me de guiar, fartei-me de dar o braço, diverti-me, foi um carro bala espetacular, cómodo, e foi muito bom porque aproveitei para desenferrujar um bocadinho, foi ótimo.
E o que é que aconteceu em fronteira que não tenha deixado os manos chegarem ao fim?
Tivemos um problema mecânico ao nível do diferencial traseiro, coisas que acontecem nas corridas de automóveis, portanto, com toda a naturalidade, encarámos aquela má hora, aquela má 23ª hora, mas enfim, são as corridas, são assim mesmo, e tu sabes bem disso, e temos que as aceitar assim.
Muito bem. Pedro, e a curiosidade fica, dos dois manos, e naturalmente com a competitividade entre vocês os dois, quem é que fez a volta mais rápida entre os dois quando estavam no bowler?
Ui, tens de perguntar ao Manel.
Manel diz que foi ele. Se for ao Pedro...
Ai. Tanto é o nariz do Pinóquio, então.
Muito bem, Pedro, muito bem.
Foi muito divertido. Foi muito
Mas incluía-se esta prova na preparação para o Dakar, ou calhou e dizer assim, porque é que não vamos fazer? Estava já previsto?
Não, o Sérgio Brites e o Miguel Casaca muito simpaticamente desafiaram os irmãos Melbrenner. E nós, é claro que sim, e fizemos ali uma quadra muito equilibrada. E o 11º lugar que ocupávamos é prova disso mesmo. E não foi, não tinha a ver com o treino, mas obviamente ligámos as duas coisas e serve para treinar à mesma, em todos os aspectos. Portanto, foi muito positivo o teste.
Oh Pedro, e isso leva-me à pergunta, sabendo que no programa das 24 horas de fronteira havia umas 3 horas de SSV, precisamente antes da corrida principal, e o Pedro não a fez.
Não a fiz porque queremos concentrar o teste que fizemos e que acabámos por fazer há 8 dias numa propriedade privada sem termos qualquer tipo de limitação, ou seja, quisemos testar basicamente as suspensões da All-Ins e isso requer que vás para a pista, mesmo com o engenheiro da All-Ins, o Rui Porello, dentro do carro, coisa que não podíamos fazer na prova, obviamente, e paramos, e simulamos, e voltamos a afinar, e desafina, enfim, trabalho intenso de testes que numa corrida não podes fazer.
Claro.
Pensámos em fazê-la, mas não queria correr riscos também de haver algum acidente, ou com outro carro, ou qualquer coisa. Assim, tivemos há 8 dias atrás, fizemos um teste em que percorremos cerca de 160 km, e que foram, de facto, muito proveitosos, porque chegámos onde queríamos em termos das afinações.
Pedro, e como é que vai ser esta participação? Naturalmente ainda com apoios como do ano passado, o que é que é diferente para este ano 2019 em relação à presença em 2018?
O carro, basicamente, é um Yama, de facto, um Yama Extra Motion 1000 Turbo, preparado pela Frank Sport, e está um carro mais largo, com outras medidas, mais equilibrado, feito com muito mais tempo, tanto que fizemos este teste que foi muito bom, e de resto tem motor turbo, portanto só aí há uma diferença enorme, temos cerca de mais 60 ou 70 cavalos, o que faz diferença. Eu senti no ano passado, no pouco que andei, mas senti que o carro lhe faltava potência. As dunas do Peru são enormes, não é?
Claro.
E isso agora é algo que já estará resolvido.
Muito bem. Com quem vai, Pedro?
Vou com um local, um navegador, que é o Javier Uribe.
Uhum.
Acaba de se sagrar campeão de SSVs em termos de copiloto pelo quinto ano consecutivo. É um tipo que conhece com mais palmas das mãos, portanto, todo aquele terreno nas dunas, porque o Dakar este ano, como sabes, são 7 etapas em dunas. Das 10, 7 são em duna. E o facto de ter um local ao meu lado ajuda muito. Eu não tenho muita experiência nas dunas e uma vez que ele está ali, e que ele também foi piloto, portanto, já não é piloto há 2 ou 3 anos, mas conhece muito bem, conhece este tipo de carros, conhece aquilo tudo. Portanto, achei que era uma...
Como é que surgiu já agora, ideia? Pedro? Isso é um reforço de última hora, fantástico. Eu acho que isso tem vários argumentos a favor. Como é que surgiu esta oportunidade? Foi sugestão que tenha ficado o ano passado? Foi aí
o
Pedro nos contactos?
Eu estive a fazer um treino em agosto, 4 uhum. dias lá no deserto, com a Alta Ruta. Aliás, nós estamos inscritos com a licença moral da Alta Ruta 4x4 Peru. São uns tipos muito simpáticos que correm de Mitsubishi e que eu conheci o ano passado e também nas redes sociais. E eles também trabalham aqui em Portugal. Por exemplo, eles mandam para Portugal, para Leiria, o turbo para ser revisto. Há coisas curiosas nestas uhum. coisas das corridas. Os tipos estão no Peru e mandam o turbo para Leiria. E conhecemos, e depois conversa puxa conversa, eles fazem muitas expedições, vivem disto ao deserto, e disseram-me, olha, quando quiseres vir treinar, telefonas, a gente arranja tudo. E de facto assim foi, em agosto estive lá, e nós fizemos a primeira etapa e uma parte da segunda etapa do Dakar, com tudo, com roadbook, com controle do horário de partida, tudo muito profissional. E eles depois também me disseram, ouve lá, o que não pensas numa solução destas, que tu tens pouca experiência. E era uma grande mais-valia. Eu disse, tudo bem, acho que é uma excelente ideia. E a ideia partiu daí.
Muito bem. Pedro, e expectativas? O que é que vai na sua cabeça agora que faltam, vá lá, umas 3 semanas para estar no terreno?
Expectativa, o objetivo é o mesmo que o ano passado, que é terminar a prova. Isso já seria excelente. Este ano estão 30 ou 32 SSVs inscritos e está ali uns 10 ou 15 que vão andar muito bem e muito depressa. E eu não tenho andamento para eles, de maneira que se conseguir ir ali nos 20 primeiros desses 30 já não era mal, e depois logo se vê como é que a coisa vai evoluindo, como é que eu me vou habituando, porque vamos ter dias e dias e dias de dunas, e eu vou aprendendo aos poucos. Estou convencido que vou melhorar dia para dia.
E a edição de 2018 serviu para aprender muitas lições e abordar este 2019 já de uma forma diferente, tudo aquilo que aconteceu, que infelizmente aconteceu, como sabemos, o ano passado?
Sim, a edição 2019, embora 2018, embora curta, serviu para tirar imensos ensinamentos e sobretudo o teste que tive lá a fazer em agosto. Esse sim foi bastante bom, porque foram 4 dias de intenso treino nas dunas e foi ótimo.
Uhum. Muito bem, para terminar, Pedro, e não tomar muito mais do seu tempo, e agradecendo mais uma vez a simpatia, pergunto-lhe,
é um prazer,
no pós-Dakar, o que é que estará ainda também na sua cabeça?
No pós-Dakar, América do Sul, 2019, o que é que vem a seguir? Vem 2020.
Só, mas a nível de Portugal, não. Eu fazia-lhe esta pergunta há um ano atrás, se admitia a possibilidade de fazer o campeonato em Portugal dos SSV, cada vez mais competitivos, com muitos pilotos seus conhecidos, muito amigos da vida particular que fazem este campeonato. No seu caso, ponderar vir para o campeonato dos SSV em Portugal?
Não, está fora de questão, está fora de questão.
Muito
não
bom.
Vou fazer o campeonato nacional. Tenho o carro e se calhar vou fazer algumas provas em África.
Uhum.
Merzuga, uma coisa assim, um ou outro rally. Uma vez que temos o carro, temos o investimento feito, vou passar o volante ao Manel e eu fico de fora a fazer o papel que ele está a fazer agora, que é organizar toda a parte administrativa do Dakar, que é uma carga de trabalhos, e ele tem sido inexcedível e ele é que tem sido a pessoa que me permite encarar esta prova apenas para me sentar e guiar, e isso é um luxo.
Claro.
Portanto, um grande abraço, agradecimento ao meu irmão, porque ele de facto tem feito esse trabalho que é uma loucura e é muita, muita coisa que se tem que tratar, e isso passa-me tudo ao lado, o que é ótimo.
E os manos Mel Brainer estão a preparar alguma coisa fora todo o terreno em 2019? Vamos ter surpresas dos manos Mel Brainer?
Não, por enquanto não está nada na calha, estamos muito focados no Dakar.
Uhum.
Não nos vamos dispersar agora com outras ideias, há sempre ideias, mas agora o enfoque é o Dakar 2019 e terminar o Dakar 2019 e depois se verá. Temos o carro, portanto iremos fazer com certeza mais qualquer outra coisa.
Muito bem. Para si é importante fazer mentalmente, para considerar um Dakar positivo, uma determinada posição, ou basta chegar ao fim, nem que seja o último dos SSVs?
Basta chegar ao fim, basta chegar ao fim.
Muito
nem
bem.
Que seja o último dos SSVs. Mas, bom, na última etapa tenho que tentar ser penúltimo.
Muito bem.
É, o objetivo é chegar ao fim, de facto.
Pedro, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Desejo muita sorte. Tenho a certeza que tudo vai correr para o melhor. Mando um abraço naturalmente extensivo a toda a sua estrutura, à sua equipa, naturalmente também com o apoio da Francus Sport. E da minha parte, dizer que vou estar desejoso de o receber de novo, depois de concluir o Dakar, para comemorarmos aquilo que eventualmente venha a fazer.
Vamos
o que seja, cá estaremos.
Vamos a isso. Vamos
grande abraço.
Obrigado.
E boas festas.
Boas festas também.
Obrigado. Obrigado, boa noite.